frameworks vieram para facilitar muito a vida do desenvolvedor. Isso é sem dúvida. Mas é preguiça. É, você falou tudo, é preguiça. Um anda com a Ferrari no mesmo terreno que uma Dodge Ram vai andar. Então é meio que injusto comparar uma coisa com a outra. Angular é um puta framework parrudo pra caramba, já tem um monte de coisa já pronta lá dentro pra você. Quanto React não, porque React já tem muita coisa a definir que vai de você pra você definir como que vai ser ou não.
Mais inteligente a sua engine dentro do browser, melhor vai renderizar o teu código, independente de ser framework X, framework Y. O que manda ainda hoje em dia é o seu browser. Uma frase que o pessoal usou numa campanha da Mozilla, que era de todos para todos. Então, se você for olhar esse de todos para todos, você vai ver que a web é feita para rodar uma cacetada de coisas.
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais uma pauta técnica. Hoje é dia.
Boa. Hoje o browser pega a memória e o sistema operacional não vê.
Hoje é dia de abrir 50 abas.
Hoje é dia de crashar o Chrome.
Hoje é dia de crashar o Chrome, da loop infinito no Node.js.
Nossa.
Hoje é dia.
Hoje é aquele dia que você...
E não é update sem wear.
Exatamente.
É um episódio sério, por mais hoje que não pareça. Né? É. Hoje nós vamos dar um banho de loja aqui para vocês, nossos ouvintes, sobre tecnologias de front-end.
É isso aí. Fazer um catadão.
Um catadaço aqui, né? Eu vou voltar lá dos meus tempos de jQuery para entender como é que funciona essa parada.
Vai ter um pouquinho de naftalina aí no meio.
Vai ter um pouquinho. Né? A gente vai falar aqui sobre os principais frameworks. Vamos falar
sempre tem.
Como funciona o teu browser. Né?
Exato.
Vamos dar um overview aqui. Vamos dar algumas dicas para você que quer começar ou você quer se especializar na área de front-end, no desenvolvimento web. Acompanha com a gente que o episódio está muito bom. Para falar disso, eu estou aqui com meu amigo Bruno Lins.
Muito boa noite, pessoal. Tudo bom? Bruno Lins aqui.
Lins Solutions e também do Pogcast.
Pogcast, cara.
Que volta.
Voltamos no dia 2 de fevereiro, pessoal. Estaremos gravando. O Wellington vai deixar o link aqui do meu canal, dia 2 de fevereiro. Espero lá para acompanhar o canal.
Nesta mesma mesa.
Nessa mesma mesa.
Nessa mesma praça.
É isso aí. Obrigado por vir compartilhar com a
Muito
gente.
Muito obrigado aqui, pelo convite. Sempre que eu recebo um convite seu, é mais que aceito aí. Tamo junto.
Obrigado, cara. E aqui, Klauber Stipkovic, nosso às vezes co-host, às vezes convidado.
Olha só, hoje múltiplas funções, múltiplas threads.
De honra, muita... Vários behaviors.
Vários behaviors aqui, vários web workers chamando as APIs aí.
Klauber, que é da Intellify.
Intelli.fi.
E nosso guru da Mozilla, Ian.
Tamo aí, 20 aninhos já, não mais como contribuidor, né? Mas pelo menos uns 17 como contribuidor aí.
Show de bola.
Mozilla poderia, além de pagar o salário, patrocinar, porque tanto que ele fala da Mozilla.
Pois é. Pois é. Vamos falar de uma tatuagem aí que ele tem agora.
Escondido.
Obrigado, cara, por ter vindo aí.
Tamo aí.
Hoje você tá em casa, você tá jogando
hoje,
em casa.
Hoje eu tô no meu terreno agora.
É isso aí, muito bom.
Hoje eu tô na piscina com Red Bull.
É isso aí. Então, você que quer conhecer mais sobre front-end, acompanha com a gente que o episódio está muito bom. E não se esqueça de comentar esse
Exatamente.
Episódio. Ficou Participe. Com alguma dúvida? Comenta aqui, ó. Tá, pô, aquela parte lá, eu não entendi isso aqui. Participe do episódio junto com a gente.
E a gente responde.
A gente responde. Vai estar também, inclusive, o LinkedIn desses caras aqui. Se alguém quiser ir lá pentelhar eles, pode
Por favor.
E não se esqueça de se inscrever no canal, de você recomendar esse episódio para o seu amigo. E agora nós temos também as assinaturas do canal. Você pode ser membro do canal. Então, se você terminar esse episódio e achar que nós contribuímos de alguma forma na sua vida profissional ou até entretenimento, ouvindo um pouco de besteira aqui com a gente, você pode ser nosso apoiador e você pode até vir aqui um dia acompanhar.
Sentar nessa mesa aqui com a gente.
Sentar nessa mesa e acompanhar uma gravação ao vivo que faremos aí com os nossos membros. Então, vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! É bom fazer esse episódio porque eu vou fazer praticamente uma atualização de conhecimento. Porque a última.
Todos nós.
A última coisa que eu programei para o front-end era jQuery. E eu achava maravilhoso.
Faz só um pouquinho de tempo.
Acho que você está só um pouco defasado aí de atualização.
Tem um pouquinho aí, né?
Precisa dar um update aí nesse...
Acho que o último front-end que eu programei era jQuery com Bootstrap.
Bootstrap ainda é muito utilizado.
Mas
o jQuery já caiu em desuso.
Porra, na época eu aprendi jQuery junto com outro framework que fazia umas transiçãozinhas bonitinhas e tal, que era o Scriptaculous.
Nossa!
Vocês lembram disso?
Nem conheço. Espera
que tá começando a subir o cheiro da naftalina aqui. Já começamos o programa com cheiro de naftalina já.
Prevent Senior. Patrocina. Patrocina Prevent Senior.
Devs naftalina, né?
Mas, a meu favor, eu posso dizer que eu programei com HTML4, JavaScript puro e CGI.
Você escreveu HTML, Huts. Você não programou HTML.
É verdade.
Não.
Isso... Vai ter gente que vai se sentir ofendida.
Você que tá aqui nos comentários, vamos começar a thread aí. HTML é linguagem de programação ou não? Eu tenho a minha teoria.
E se você acha que é, mostra o print de um if.
Exatamente.
Em HTML. Você
sabe que antigamente tinha. Tinha uns if dentro da HTML.
Cara,
que era na época do IE. Tinha.
Dentro do HTML, mas não era HTML.
Não. Era parte. Na verdade, era aqueles comentários.
Eu tô imaginando
comentário condicional dentro do HTML.
Eu tô imaginando uma tag if. Tipo,
Não. Não. Era comentário condicional que você conseguia fazer uns esquemas quando era IE6, não era IE6.
A gente tem um capítulo obscuro no mundo do desenvolvimento.
Sim, chama
web.
Internet Explorer.
Isso. Essa parte a gente vai pular. Porque a gente já passou muita raiva.
Já.
Vamos fazer um minuto de silêncio pelo...
Não, já foi tarde. Já foi tarde. Não precisa de um minuto de silêncio, não.
Então hoje vamos fazer uma atualização aí e no final vamos falar sobre a vanguarda do desenvolvimento web com o nosso amigo.
Vamos chegar lá.
Né? Mas hoje, eu lembro que tinha uma... Logo depois que eu saí do front e entrei nas profundezas das catacumbas do back-end permanentemente, eu comecei a estudar um pouquinho daqueles frameworks que geravam o código CSS.
Uhum.
Eu não lembro muito bem o que era.
Pré-processadores de CSS.
É. Ali eu já falei...
Mustache, essas coisas todas aí.
Isso. Né? Aí eu falei, pô, acho que aqui está começando a ficar um pouco mais profissional a parada. Não está tão artesanal, porque HTML e JavaScript sempre foi...
Artesanal.
Foi freestyle.
Artesanal.
Artesanal. Né?
Foi freestyle,
Era quase um artesão, o cara chegava lá e esculpia o código, praticamente.
Né? Cada um tinha o seu modo de organizar as coisas.
Isso. Né? Aí, a partir dali, eu larguei esse mundo e fui para as catacumbas.
Você chegou a pegar a época de tables, web standards?
Sim,
então, você não estava tão ruim assim,
CSS3 com jQuery foi o último.
Ah, então, estava...
Começava a falar um pouco mais sobre DOM, etc. Né? Você já conseguia rodar um seletor e rodar query dos elementos. Já não era tão primitivo assim. Né?
Isso é até uma coisa que, pegando um pouco as questões de hoje, o pessoal está esquecendo de padrão. Né? Você pega o código da galera, tudo que o pessoal falou lá atrás de não use table para desenhar o seu site, padrões web, W3C, web standard e tudo mais, parece que as coisas estão voltando para aquela era pré-web standards. Né? Galera...
Mas como assim? Os caras estão fazendo marquee, né? Marquee?
Não, assim, tem...
Caralho, marquee.
Isso era legal.
Tag marquee
era bom. E quando você colocava... Funciona melhor no IE, X ou no Netscape.
Isso, geralmente vinha com
isso
com GIF,
existe, né?
Animado.
O que na use tá aí pra isso ainda hoje, né?
Ah, sim, mas você não tem mais adesivinho, né? Antigamente o legal era adesivinho.
Verdade.
Não, então, mas eu levantei essa questão porque eu vejo muito usuário, muito programador fazendo o que a galera chama de divit. É um sintoma, divit. A doença, o cara bota div.
Ah, mas o div, ele é uma eterna recursão em qualquer código.
Não tem semântica nenhuma.
Você tem que ter semântica naquela bagaça, cara. Senão...
Não, mas aí o cara vai se foder na indexação, né? De
CEO dele vai pra casa do cacete.
Mas a galera não tá nem aí, né? O desenvolvedor que tá ali no freestyle, no vamos botar pra funcionar, depois eu vejo, é tudo div. E pior é que você vê material de ensinos novos aí, de frameworks e tudo mais, a galera está ainda colocando isso nos materiais de ensino. Pô, gente, né? Vamos voltar a falar de padrões. É até legal a gente comentar isso, porque, como você falou, lá atrás, A gente começou a fazer design com HTML com tabela, né? Tinha tudo código maçarocado, não era um arquivo para JS, um para CSS. E aí a gente teve todo aquele trabalho de padrões, standard, W3C e tudo mais, semântica. E aí, ufa, respiramos. Veio HTML5, putz, um monte de tag nova, mais semântica, legal. Começaram a vir os frameworks,
voltou, o negócio tudo de novo.
Bagunçou de novo.
Né? Mas por quê? Porque o framework ele já pré-processa e gera um pouco desse HTML? Ou é preguiça mesmo da galera que está começando a trabalhar com os frameworks? Porque código processado a gente sabe que tem lá seus problemas, né? Vamos dar um overview. O que está rolando hoje no mercado? Até para a gente poder entender de framework web. Esses dias eu falei de Angular, a galera já me deu um tiro, porque acho que Angular já não é mais padrão de mercado, certo?
É assim.
Mais ou menos isso.
É, tem muita empresa grande, principalmente banco, usa muito ainda.
Mas já é considerado legado ou não?
Não, porque tem. Então, a cada 6 meses eles lançam atualização.
Ah, tá.
A Google tá garantindo que.
Porque tem. Na questão do Angular tem aquela treta: Angular e Flutter.
Isso.
Que os dois ali ficam brigando por lugar. Né?
O Flutter ganhou um mercado legal aí no mundo web agora, né? Cara, e é algo que eu acho que o JavaScript. O pessoal tá falando que Dart, Flutter, é o que o JavaScript queria ser. Uma linguagem bem montada, bem estruturada, que atende qualquer dispositivo mobile e atende web.
Era o Flutter que... é uma linguagem, então.
É um framework. É um framework de Dart.
O Dart é uma linguagem. É um superset do JavaScript.
Entendi. Entendi.
Mais ou menos, aproveitando já, como é o TypeScript. A ideia, na verdade, é parecida.
O conceito de Dart é bem parecido com o TypeScript.
Que é você
adicionar funcionalidades na linguagem que ela não tem nativamente.
Sim, tipo respondendo... tipagem forte, esse tipo de coisa.
Isso. Fortemente tipado, sim. Não tem N, não tem como colocar N.
Esse é um problema do TS, mas é do TypeScript.
Tem o Dynamic lá, mas o Dynamic é outra parada, outra pegada. Não tem nada a ver com N, né?
Sim.
Respondendo sua pergunta, você falou sobre... o que está acontecendo com o pessoal? Por que o pessoal está sofrendo desse divit aí? Eu concordo com o que o Glauber falou. Véi, os frameworks vieram para facilitar muito a vida do desenvolvedor. Isso é sem dúvida. Mas é preguiça. Você falou tudo, é preguiça. Tipo, o cara não... Ou falta de conhecimento, talvez, ou preguiça, eu não sei. Porque para você ter um HTML semântico, você precisa ficar pensando. O que é isso daqui que eu tô fazendo? É uma seção? É um header? É um navbar? Você tem que ficar pensando no que é aquela parte do código que você está escrevendo. E dependendo do que for, tem a tag certa para você utilizar. Uhum. Então os caras, mano, tô nem aí. Vou colocar uma div aqui e estiliza do jeito que tem que utilizar. E não tô nem aí para semântica, entendeu? E eu acho que até tudo bem. Tem muito back-office que não precisa de indexação no Google. Não precisa de subir no ranking de pesquisa, ou SEO e essas paradas, porque é um back-office, a empresa vai usar internamente. Aí eu acho que tudo bem. Mas...
Menos mal, tudo bem não, porque tá errado.
Menos mal.
Tá errado, é que eu menos falar, mal. Tá, né?
Menos mal. Mas,
tolerável.
Mas eu sou a favor de ter um HTML semântico ali, bonitinho.
Até usar porque você certas. Falou, cara, ele te acostuma com os termos, né, mas... Pô, você falou que o problema é que o cara tá programando e ele tem que pensar. Caralho, quem tem que programa sem pensar, velho? Porra, é foda. Se o cara não tem contexto do que ele tá realizando...
Sim.
Porra, calma aí, né, campeão?
Eu acho que a galera parou de falar um pouco dessa questão de standards, né, de padrões. Principalmente porque todo mundo começou a virar programador de framework.
Exato.
E não programador front-end.
Falou tudo.
Entendeu?
É isso.
O cara fala, não, eu sei programar. Tá. Até a gente tava comentando um pouco antes da gente começar a gravar.
No backstage.
Sobre a questão de JavaScript puro, né? O vanilla. Tem muita gente que fala, não, eu vou usar TypeScript. Tá, mas pra que você
tem necessidade de usar?
Ah, eu vou usar tal framework, mas você precisa de tudo isso?
Nunca escreveu um document write na vida.
Nunca. Não, nem sabe o que é doctype. Você perguntar pro cara, qual que é o doctype do seu HTML? Oi?
O que é doctype?
Entendeu? Então, assim, o pessoal tá esquecendo muito... de estudar aquele tripézinho, a tríade do front, HTML, CSS, JavaScript puro, para depois chegar nos frameworks e falar, tá, isso acontece por causa disso. Então aí passa um pouco, é o que você falou, de um pouco da preguiça e um pouco da falta dos materiais novos de colocar, ó, existe um padrão, existe um consórcio chamado W3C que vai regulamentar o que é cada coisa. Tem né? A galera brigou tanto na época do IE6 lá para IE7 para poder ter isso nos browsers e agora você não usa? E aí, né? Então, acho que essa questão existe um pouco dos dois lados. Sim. Tanto a questão do cara ser um programador só de framework e a questão de um pouquinho de preguiça de entender o que está por baixo dos panos ali.
E hoje os principais frameworks são, então, o Angular, Flutter, tinha mais um que...
React.
React ainda é bem usado? Não?
Vue.
Sim.
Vue.
Vue.
E tem o... É Svelte também, o pessoal fala bastante do Svelte. Eu nunca mexi com Svelte, mas
sim, sim.
Tem uma popularidade aí. No
mercado. Na verdade, por exemplo, você tem o pessoal do Google ali com a briga Angular e Flutter. Você tem o pessoal React, que é o pessoal Facebook. Só que agora tem...
Flutter também é Google.
Flutter também é Google, é.
Google puro.
E você tem um framework em cima do framework agora, que é o Next. Next.js.
É verdade.
Que ele roda em cima do React. Então, assim... Eles estão adicionando sempre uma camada a mais ali de complicação para as coisas. Aí você tem o Vue, que é
React
o...
React é framework?
É, na verdade é uma lib, né? Não é nem um framework. Eles não se declaram como um framework. É uma biblioteca para poder fazer as coisas. Então faz sentido você ter um Next ali em cima. Né?
Uhum.
E você tem o Vue, que é meio que apartado desses dois grupos. Né? Ele foi, acho que foi um japonês, né? Que criou?
Não sei quem criou.
Se eu não me engano, foi um oriental agora. Eu não me lembro se ele é japonês ou se ele é coreano, alguma coisa assim. Mas tem esses três grupos que são os mais falados. Mas você tem uma porrada de framework aí que a galera... É como se fossem as nossas queridas distribuições de Linux.
Ah,
né?
Cada um faz o seu flavor.
Você vai fazer ali o framework do tio do hot dog e é isso, entendeu?
E eu lembro que o Flutter, ele nasceu com uma parada mais mobile, né?
O foco deles é mobile.
E aí ele acabou indo mais para web na sequência.
Sim, sim.
Desde o lançamento deles, eu lembro. Eu tava trabalhando no Safra ainda na época. Começou a ter a ideia de surgir um novo framework que ia derrubar Swift, que ia matar Kotlin, que não sei o quê. Falei, olha... Pouco provável, assim como falaram que o Java vai morrer, matar a Swift e Kotlin é fora de cogitação. Mas começaram a falar que ia surgir um framework que era mobile, o foco deles era mobile. Eu falei, mano, vamos estudar, comecei a estudar e, tipo, na página dos caras já tava lá. Framework focado para mobile, nova versão web disponível tal dia. Então eles já tinham data para lançamento da versão web. E aí o marketing deles era esse. Você vai poder começar desenvolvendo o seu aplicativo. Com o mesmo código do seu aplicativo, você pode ir aumentando a tela até você ter uma responsividade. Desde você poder baixar o aplicativo a você usar o mesmo sistema no seu navegador, numa TV de 80 polegadas, sabe? Tudo no mesmo código ali.
Isso é prometido há muito tempo. Porque eu lembro que eu cheguei a programar em PhoneGap, que era o famoso Cordova.
Ainda usado, ainda utilizado o Cordova, tá?
Caraca.
Pra caramba.
Essas coisas não morrem.
O Ionic, até um tempo atrás, antes do lançamento do Ionic 7, o Ionic 6 usava o Cordova. Agora que eles mudaram pro... Qual que foi o novo compilador do Ionic? Esqueci o nome.
Teve também a galera do React que criou o React Native, né? Que era pra você fazer aplicação pra mobile, não... aplicação. E aí eles fizeram o caminho contrário do Flutter, né? O Flutter nasceu...
Mobile.
Como mobile e depois foi expandindo, o React fez o contrário. Ele nasceu desktop e aí eles criaram o Native para poder fazer aplicação rodando com HTML. Aquela época da HTML5, de você portar para tudo. E aí o que você comentou que é o mobile first, né? Que seria a ideia do pessoal de design começar a criar as páginas pensando primeiro um dispositivo menor, que é o celular, depois expandindo tablet e desktop.
Que faz todo sentido com o uso da web hoje, né?
Sim, sim.
Hoje, acho que todo grande portal tem mais de 80% de acesso mobile, né?
Isso acabou não matando, mas diminuindo bastante aquele esquema que muito site tinha, que era o .m.
Nossa, cara,
você lembra disso?
Lembro.
Você tinha um site feito só para mobile...
Isso.
E um só para desktop.
E ele redirecionava.
Exatamente. Né? Quando você acessava o portal lá, X, era x.com.
Sim.
Tudo bem que a gente tem o X hoje, mas enfim. Né?
Não Twitter. Dava.
Agora tem que ser o Y. Y.com. E aí você tinha, quando você acessava no mobile, você tinha o m.y.com.
Isso.
Né? Que era para mobile.
Que era para mobile.
Exato.
E aí veio o responsible.
Capacitor. Tava pesquisando. Capacitor. É o compilador do Ionic, até a versão 6 era o Cordova ainda. Agora lançaram, acho que faz um tempinho já, lançaram o Ionic 7, aí lançaram um novo compilador chamado Capacitor.
E o Ionic é o mesmo esquema do React Native.
É, mais ou menos isso.
Mais ou menos.
É um framework web que também expande para... O framework mobile que também se expande para web, certo?
É, ele não
ele
tem
é um
muito...
Motor.
É, ele
um
não motorzinho. Tem muito essa questão de você... O foco não é muito desktop, é mais mobile.
É. Né? Sim.
Porque o React, eles tentaram levar o React pro mobile, que a ideia deles era você faz a página nos dois lugares, aí você consegue exportar...
Uhum.
Com alguns ajustes para funcionar no celular.
Como um app,
como
não
um app.
Como um mobile site.
Não, não.
Isso.
Como um app
acho
mesmo.
Acho que para desktop tem mais Electron hoje do que qualquer outro.
Sim,
o Electron
sim.
ganhou muito mercado em aplicativos para desktop mesmo. Já, e Electron é em JavaScript, né, também. Então.
É, exatamente.
O Electron é um framework que eu faço para desktop que roda no browser, é isso?
Não, na verdade ele é uma camada com um Node ali embaixo. E um browser, entre aspas, capado ali. Que você não tem aba, você não tem essas coisas.
Uhum.
Você tem um renderizador, onde você vai criar a sua aplicação ali dentro como se fosse um desktop.
Uhum.
Né? Então você tem alguns acessos à máquina mesmo, para APIs para comunicar com a máquina. E você vai criar uma aplicação como se fosse um app local,
uhum.
sem ser web.
Só que com tecnologias web.
Exatamente.
É, ele vira um .exe se for um Windows.
Isso,
né?
isso.
Depois.
Não. O VS Code é criado assim.
Exato.
O Atom, se eu não me engano, na época foi criado assim. Por isso o nome Electron, que o pessoal do GitHub, na época que criou o Atom, eles criaram Electron, uns nomezinhos aí pra... Né?
É uma,
brincadeirinha.
É. Trocadilho.
E aí eles criaram Electron para poder escrever os códigos do... renderizar os códigos do Atom localmente sem precisar do browser. Apartado como se fosse uma aplicação desktop mesmo. Né?
O VS Code é um navegador, você sabia, né?
Sim, sim.
Tem uns comandinhos lá, se você der Ctrl P, não lembro qual que é lá, acho que é Developer Tools, alguma coisa
sim,
assim.
Sim, o DevTools, ele abre o normal como se fosse um browser.
Como se fosse um navegador ali. Abre o DevTools de um navegador, de fato.
É.
Você consegue inspecionar os elementos, tá? É da hora.
Cara, daqui a pouco você não vai precisar fazer mais binário para aplicação web, né? Não faz mais sentido você ter binário para aplicação web.
Vamos chegar lá. Estamos costurando para isso.
Sim, é verdade. E ao mesmo tempo, estamos falando de compilar coisas para web. Mas isso aqui é um...
Vamos chegar lá.
É um spoiler. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. É. E cara, eu tenho um pouco de... Como um dinossauro aqui do front-end, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que isso tudo é amarrado dentro do framework. Porque na época do jQuery, eu criava HTML lá, botava o doctype, importava o jQuery.js.
Da CDN ainda.
Isso.
Época de CDN.
Isso. E, tipo, o agulho era eu que fazia, eu que organizava as pastas e tal. Agora tem todo um pacote, né?
Sim.
Que você tem que respeitar, parâmetro de configuração.
Você tem que respeitar dependendo do framework ou biblioteca que você está usando. Por exemplo, React, o que o nosso amigo Glauber é apaixonado. É o que paga as contas dele hoje.
Quase, quase.
React. React, cara, é pouquíssimos arquivos que tem quando você dá um npx init lá. Vem pouquíssimos arquivos e você define como vai ser a sua estrutura de pasta. Diferentemente do Angular. Quando você dá um ngnew para você criar um projeto em Angular lá, cara, a estrutura de pasta dos caras é absurdo. Porque eles já meio que sugerem um padrão para você, saca?
Uhum.
Então, seguindo isso daqui, cara, vai nessa que não tem como dar ruim. Uma equipe ferrada de arquiteto e engenheiro da Google já pensou nisso. Diferentemente do React, que não tem estrutura nenhuma. E quem vai usar define a cagada que vai ser aquilo ali, entendeu?
A chance de dar merda, dependendo do dev...
Sim, exato. Sim. Dependendo da senioridade do cara, pode dar uma merda bem grande.
A questão da diferença entre os dois é exatamente essa. O Angular, ele é um framework. Então, você vai ter toda aquela estrutura. Você lembra do MVN lá? Uhum. Do MVN, não. MVC.
MVC. MVC.
Exatamente. Você vai ter... Não é MVC que ele roda ali, mas é algo parecido. É acho que é MVM ou MVV, alguma coisa assim.
MVVN?
Acho que é isso mesmo.
Acho que é isso.
É, mas ele tem uma arquitetura que é própria para essa parte de framework para web. Já o React, ele não tem isso. Por isso que ele é meio freestyle. Você vai criar ali a estrutura que você quiser de pastas e até dos seus arquivos, como você achar melhor.
Por isso que ele é chamado de biblioteca do framework.
Exatamente, exatamente. Exato. Essa é a grande diferença entre os dois.
E é mais leve, né? Não tem nada dentro dele. Você precisa converter uma data, cara, você vai ter que dar seu jeito de achar uma biblioteca que converte data para você.
Sim, ou você cria a sua.
Ou você cria a sua.
Você tem as bibliotecas já de React que fazem isso também. Né? Então, até o que você estava comentando ali de como organizar essas coisas e tudo, a questão hoje em dia que eu acho que é problemática no React é exatamente essa falta de padrão. Já pensando no Angular. Mas, por outro lado, o Angular ele vai te amarrar tanto que você, às vezes, vai querer resolver um problema que ele não vai conseguir te deixar resolver.
De outro
porque
jeito.
Você vai ter que dar uma volta gigante para respeitar os padrões dele.
Né?
Então, são dois pesos e duas medidas aí que você vai ter que analisar em qual tipo de projeto você vai usar, qual ferramenta.
E talvez por isso que seja... Então, as duas terem uma dominância tão grande de mercado, que elas podem ter aplicabilidades diferentes.
Exatamente.
Né?
Cara, é tipo você comparar uma Dodge Ram com uma Ferrari. São dois puta carros. Um é muito rápido. Uhum. Você consegue chegar muito longe muito rápido. Só que você não anda com a Ferrari no mesmo terreno que uma Dodge Ram vai andar.
Exato.
Então, é meio que injusto comparar uma coisa com a outra. A Angular é um puta framework parrudo pra caramba, já tem um monte de coisa já pronta lá dentro pra você. Quanto React, não. Porque a React já tem muita coisa a definir que vai de você para você definir como que vai ser ou não. E não é válido comparar uma coisa com a outra. O pessoal tem a fama de que o Angular é mais lento, que não sei o quê, porque tem um monte de coisa. Mas saiu a versão 17 do Angular agora aqui, fizeram as métricas e ficou mais rápido que a última versão do React. Então os caras estão trabalhando nessa má fama deles, né? De ter essa
caminhão.
Fama de ser pesado, de ser caminhão pesado, entendeu?
É, até uma história interessante. Recentemente, na outra empresa onde eu trabalhava, a gente fez a atualização de uma versão 6 do Angular para uma versão 16.
Misericórdia, meu Deus.
Só 10.
Só 10 versões.
Meu Deus.
Então, assim, foi interessante de ver a evolução das versões desse framework.
E você conseguiu sair de uma direto para outra ou teve
Não.
que...
Você tem que ir pulando de uma em uma.
Tem que ir pulando de uma em uma e resolvendo as dependências.
É. Porra, mas fácil fazer de novo.
Olha, depende, viu? Porque, assim, qual que era o problema nesse projeto? Ele foi escrito de um jeito por uma empresa X que... Passou o código e falou, tó, é isso que vocês pediram pra gente.
Te vira.
Se vira. E aí a galera que começou a dar manutenção nesse código e implementar coisas novas, não tava seguindo a estrutura padrão do Angular. Que é o que a gente tava comentando de você ser um framework, você tem umas regras para seguir. E virou aquela bagunça
aí,
generalizada.
Se você adota um framework, já tem uma organização padrão, por que diabos você não segue aquilo que ele propõe, já que você resolveu adotar o framework?
Exatamente.
Ele tem essa estrutura, mas em momento nenhum ele te obriga a você seguir.
Ele assim, não tem alguma coisa que vai te proibir
não,
de fazer.
Tudo bem. Assim como você não nada te proíbe de bater numa velhinha na rua.
Não façam isso, crianças.
Não façam isso, por favor.
Mas, o que eu não entendo é, se o cara ele se propõe, cara, eu vou fazer um projeto em Angular, por que que você não segue a porra da recomendação do Angular e vai fazer diferente, cara? Porra, pega outro framework, faz no React, que é freestyle.
Não, então, nesse caso, a situação era, o pessoal precisava botar as coisas no ar. Sabe aquela coisa? Não, precisa MVP rápido, põe no ar. E aí foi, né? Vai levando os problemas, você vai arrastando os problemas. E o negócio vai virando um monstro. Então, na hora de fazer essas atualizações, é o que ele falou. Cara, você pegou a versão 6, você tinha que saber qual que era a versão do Node específica para aquela versão. As bibliotecas que rodam junto com ele, que é o RxJS, e uma porrada de coisa.
Você tem que subir tudo, não só a versão do Angular.
Você vai subindo um pouquinho de cada coisa.
O stack inteiro você tem que ir.
O stack inteiro. Então, assim, deu trabalho.
Tem componente, tem recurso do Angular que para de funcionar. Sim. Porque foi...
Foi descontinuado.
Você tem
muita
que,
coisa
tem outra forma de fazer aquilo ali que você tem que reimplementar de novo.
Tem biblioteca que só funcionava. Tinha biblioteca que só funcionava com aquela versão. E aí o código que estava escrito agora, na nova versão, não funcionava. Você tinha que pegar aquele código, parâmetro diferente.
E isso quando a biblioteca não atualizou, né? Tipo, exatamente. Você usa uma biblioteca que parou na versão 6. Você vai subir para a versão 7, você não pode mais usar aquela biblioteca porque não funciona. E aí, o que você faz? Você cria sua própria biblioteca para suprir o que você precisa, entendeu? E substitui essa.
Que delícia.
É, então, e é legal você ver essa coisa acontecendo, porque você consegue verificar em cada atualização, essa atualização teve X incremento. Por exemplo, eles mudaram o motor de renderização, o motor de compilação do Angular. Eu não lembro de qual versão para qual versão, mas no meio desse caminho, eles trocaram. Que era o Ivy, se eu não me engano, e aí depois eles mudaram para um outro. Foi,
se eu não me engano, foi da 15 para 16.
É. E, cara, você vê uma velocidade de compilação, de fazer o build lá para você poder empacotar e colocar para produção. Você fala, putz, agora tá indo. Você vê a evolução do Node junto, né? Tudo o ecossistema que envolve para você criar uma aplicação dessas. Então, essas questões assim de você ter vários frameworks te dá essa visão de que você tem problemas diferentes, com frameworks diferentes, e que você, se pegar legado, vai ter outros problemas ali. Até o que você comentou de ter um framework certo para o problema certo, que é o que a gente até brincava na faculdade. Você não vai usar C para fazer uma página web, apesar que a gente fazia antigamente, que era CGI.
CGI.
Né? Era
bom,
em C.
Bom tempo. CGI.
Então...
Inclusive, quero aproveitar esse papo de upgrade de Angular. Quero dar uma dica pro pessoal que tá assistindo. Não sei se é da Google, tá, pessoal? Mas é um site chamado update.angular.io. É um site que você coloca assim, a minha versão, a aplicação da minha versão é a versão, cara, 8.1. Eu quero migrar para a versão 18, que é a última versão que tá em latest. Tem um botãozinho aqui, mostre-me como atualizar. Cara, ele cria um backlist gigantesco de tudo que você tem que tomar cuidado. Todos os pontos que mudou da versão que você colocou para a versão que você quer migrar. Vai seguindo passo a passo que no final vai dar bom. Vai
dá trabalho. Não é fácil.
Ele basicamente diz o quanto fudido você tá.
Basicamente
é muita coisa. Tem muita
eu usei
coisa.
Esse site na época.
Ajuda bastante. E, cara, um framework que eu tô vendo crescer, que tá ganhando muito mercado e que tá meio que se diferenciando dessa briga, né, de React e Angular, é o Vue.
Sim.
Cara, o Vue, junto com o Nuxt também, o Nuxt é um framework de um framework. O Vue é um framework, criaram um framework em cima do Vue, chamado Nuxt. E aí criou-se um framework de um framework, né? E, cara, o pessoal da FlamePay lá, o pessoal que eu trabalho lá da FlamePay, inclusive, empresa nova, tá crescendo aí, bem legal. Depois, quem quiser dar uma pesquisada aí, FlamePay. Eles estão usando o Nuxt e, cara, é muito simples de você usar o Vue. Tem os composables, né? Diferentemente do Angular, que tem o TypeScript, e tem o HTML, e tem o CSS, o Vue, ele propõe você ter tudo dentro de um único arquivo. Além dele ser SPA, os componentes, as páginas, são um único arquivo. Então você tem a tag script, a tag template, a tag style, tudo dentro do mesmo arquivo, e ele funciona muito bem assim. Porque não é para você ter uma página gigantesca que faz 30 coisas. É para você ter uma página focada. E se você ignora esse padrão que os caras criaram, começa a ficar feio, começa a ficar um arquivo com 30 mil coisas ali dentro e não é o ideal, não é o que os caras planejaram, entendeu? Então, os caras pegaram um conceito antigo do HTML, que era... Cara, é conceito antigo de HTML3 ainda, que a gente importava o CDN tudo dentro do mesmo arquivo ali e fizeram funcionar de uma forma que, cara, é ok, entendeu? Tipo, é da hora. Então, tô gostando bastante do Vue também, tá crescendo aí no mercado.
Uma coisa que eu percebo com os comentários que vocês estão fazendo é que esses frameworks web... eles são um pacote completo para você fazer um desenvolvimento de uma aplicação web.
Isso.
Na minha época, eu adoro falar isso, ainda mais agora com 40 anos, posso falar com propriedade.
Eu chego lá também esse ano.
É, vamos lá.
Caraca.
É só o novinho da turma aqui.
É.
É novinho, cara. A gente tinha que... Ah, vou fazer uma aplicação web. Eu tinha que escolher o framework JavaScript, tinha que escolher o framework CSS e tinha que trabalhar o HTML isolado, né? Então, por exemplo... O exemplo de lá no começo. Eu usava o Bootstrap para fazer o CSS e aí eu podia usar o jQuery ou outra biblioteca para trabalhar o JavaScript. Uhum. E tudo isso era trabalhado de forma individual. O modelo atual de desenvolvimento é eu ter um framework que trata os três pontos. HTML, CSS e JavaScript.
Mais ou menos.
Ele te facilita para juntar os três, na verdade. Um framework ele é focado... Por exemplo, algo que eu e o Glauber estava conversando. Teve um dia que eu precisei fazer um for e renderizar elementos na tela baseando-se nesse for. Então, para cada item da minha lista, eu renderizava uma tag diferente, por exemplo. E eu precisei fazer isso em JavaScript puro. No Angular, cara, o código ficou absurdo de grande, porque eu fazia o for pelo próprio JavaScript mesmo e ia fazendo o inner HTML dentro do document para ir renderizando... Linha a linha ali, cara, era um parto.
Inserindo dentro do elemento.
Dentro do elemento, eu ia inserindo aquele item que estava sendo renderizado. No Angular, eu faço isso em uma linha, com uma ng4. No Vue, eu faço em uma linha com v4. Então, traz facilidade para você trabalhar. Então,
ainda tem algumas coisas também que, entre aspas, a web moderna e os frameworks modernos já fizeram. Que, por exemplo, o jeito que ele fez, ele estava em cada iteração do for, ele estava alterando o DOM. Que é o Document Object Model, né, que é o que você está olhando ali no teu browser. Tem algumas técnicas que a gente usa hoje, que é o Shadow DOM, por exemplo, né, que ele meio que pré-renderiza a página por trás do browser. Então, quando você está fazendo essas inserções, seja no React, no Angular, em qualquer framework, ele está alterando ali atrás, não o que você está vendo. Então, ele não está tendo que, entre aspas, ficar re-renderizando
a tela
algum ponto da tua tela no browser. Ele está renderizando aqui. A hora que aquilo terminou, ele simplesmente troca. Né? Então, você ganha em velocidade, porque você não está matando o processamento do cara o tempo inteiro ali renderizando o DOM. E você ganha em velocidade também do seu código. Porque enquanto aquilo está renderizando ali no background, o cara está mexendo com outra coisa, né? Então, essa troca te dá muito mais capacidade e fluidez do que você tinha no JavaScript puro, quando a gente fazia com jQuery, com CSS na mão.
Document Element.
Exatamente.
Cara, e eu acho que...
John Hesig, eu conheci o John Hesig, inclusive.
Não quero ouvir uma palavra sobre jQuery.
Não, John Hesig, um abraço para ele. Conheci o cara na época, então...
Foi o comecinho da minha carreira de jQuery, não posso falar mal.
Não, todo mundo, cara, na nossa época, acho que um dia já usou jQuery.
Eu invejo pra caramba o React. Você falou do DOM. No React tem o Virtual DOM, né, que eles falam. E o Virtual DOM é nesse mesmo esquema que ele falou, né, de ele criar uma DOM virtual e quando você termina de fazer a manipulação da DOM, ele troca. Só que o Virtual DOM, diferentemente dos outros que troca tudo... Ele troca só o pedaço que foi tipo Git.
É.
Não tem por que eu trocar o header se eu só troquei, se eu só mexi no body. Não faz sentido. Ele troca só a parte que você trocou dali de dentro do body. Cara, isso traz uma performance absurda pro
cada um. O legal é isso, né? Cada um implementou de um jeito.
É.
Você tem o React que faz essa parte de renderização de um jeito, o Angular criou o seu ali. Então a galera meio que vai tentando dar uma sobrevida para algumas coisas. Ou. Cara, não tem como usar isso aqui. Vamos criar alguma tecnologia aqui que melhore até a performance do browser. Né?
Eu lembro quando a gente precisava atualizar um botão, tinha que atualizar a tela inteira, porque não tinha Virtual DOM.
Não.
Tinha que carregar tudo, irmão. Dane-se.
Cara, e é muito louco, porque se você parar pra pensar da arquitetura de um navegador e a interação com a web, o navegador já deveria fazer isso por ele mesmo, né?
Sim, sim.
Já poderia ser uma tecnologia embarcada no próprio navegador. Né?
Seria.
Google. Você tem que tratar isso.
fica a dica aí.
Na verdade, tem um pouquinho, porque se você for pegar, agora entrando um pouco de arquitetura de browser, Antigamente você tinha uma engine só que dava conta de todo mundo, de renderizar JavaScript, renderizar CSS, HTML. Então você tinha esses motores que faziam isso. De uns tempos para cá, o pessoal começou a apartar essas coisas, principalmente depois da entrada do Chrome. Porque o Chrome ele separou, né, renderizar HTML e CSS de JavaScript. São dois motores diferentes. Tanto que aí nasceu o V8.
Essa não sabia. Né? Essa eu tô aprendendo agora também.
Na verdade, o V8 vem do WebKit lá, né? Uhum. Daquelas coisas todas. Mas eles separaram isso. E aí todos os browsers começaram a olhar e falaram, pô, verdade, né? A gente tá deixando todo mundo dar conta de uma coisa só. E aí entra a questão de thread, paralelismo e tudo mais.
O V8 não é o motor da Google que o Node foi construído?
Isso, isso.
Esse mesmo motor é usado dentro dos navegadores?
Não. Cada um tem o seu, na verdade. Na verdade, bom, tinha o seu antigamente, né? Cada um tinha. Mas... De uns tempos para cá, muita gente começou a migrar para o V8. Que eles estão usando base do Chromium, né?
Uhum.
Que é o que deu origem
do Chrome,
do open source do Chrome. E aí muita gente é meio Chrome-like, assim. Uhum. Né? O Brave é Chrome-like. Uhum. Se eu não me engano, o Edge também é Chrome-like. O Opera também é Chrome-like. Antigamente não era também.
Você usa Mozilla, né?
Uso Firefox.
Tá falando de Chrome e usa Firefox.
Mas a gente tem que entender como é que funciona o outro.
Ele tem uma raposa,
né?
Tatuada
no braço.
No braço.
Deixa pra lá.
No braço.
Cara, eu conheci...
Imaginem.
Eu conheci um cara, o nome dele
é... Não me faça imaginar isso.
Não, melhor não.
Eu já imaginei.
Não. A vida não tem Ctrl Z.
Eu conheci um cara, trabalhou comigo. Ele entrou pra trabalhar comigo dentro da GoFlux. Já falei da GoFlux aqui anteriormente. Quando ele entrou, fui eu que fiz a entrevista dele pra trabalhar como front-end. Ele também tinha uma experiência ali de back. É o Anderson Belko, o nome dele. Cara, ele tem uma tatuagem do React na mão.
Caramba.
E a gente colocou ele pra trabalhar com o Angular só de sacanagem.
Por que não, né?
Aí ele falou, eu quero trabalhar com o React. Tá, vai trabalhar com o Angular só porque tem tatuagem do React na mão.
Continua, Tavi.
Voltando à questão das engines, antigamente era todo mundo junto, começaram a separar. Então, hoje em dia as mais usadas... A mais usada, né? O V8, por conta de todos os outros browsers estarem Chrome-like. E dentro do Firefox você tem o SpiderMonkey, que é a engine de renderização do JavaScript dentro do Firefox. Né? Então eles separaram a engine que renderiza também HTML e CSS e a engine que renderiza JavaScript. Com isso, os browsers também começaram a fazer... Esse lance de Virtual DOM e Shadow DOM já tem dentro dos browsers. Na verdade, o JavaScript... que vai acessar e falar, ó, onde você quer renderizar isso? Você quer renderizar por baixo dos panos ou já para o usuário ver? Você tem essa habilidade via JavaScript de fazer. Tanto que foi aí que os frameworks começaram a implementar essa questão. Na verdade, o browser já disponibilizou isso. Né? Então, por conta dessa separação toda, então você tem novas tecnologias dentro do seu renderizador ali, para deixar o HTML mais rápido, o JavaScript mais rápido. Tanto até uma puxada de sardinha aqui. Um dos meus papers, quando eu fiz na faculdade, o de iniciação científica, foi a utilização de computação paralela, de paralelismo, dentro da engine de JavaScript do Firefox.
Que da hora.
Que é o SpiderMonkey.
Que é o SpiderMonkey, exatamente. Então a gente pegava uma biblioteca que implementava tipos diferentes dentro do Firefox. Você tinha que habilitar ele, só a engine para... entender esses tipos que permitia o paralelismo no processador. E aí você tinha uma biblioteca que conseguia abstrair esses tipos, isso em JavaScript mesmo, para poder calcular. Né? Tanto que o teste que eu fiz foi pegar um script que gerasse um fractal de Mandelbrot para poder mostrar, ó, com paralelismo você renderiza mais rápido do que sem paralelismo. Né? Você tinha os tipos lá... Big Float, essas coisas todas mais diferentonas para poder fazer paralelismo. Mas aí você entende que quanto mais inteligente a sua engine dentro do browser, melhor vai renderizar o teu código, independente de ser framework X, framework Y. O que manda ainda hoje em dia é o seu browser. Né? Então, por isso que teve essa briga há muito tempo de V8... o IE na época lá com acho que foi o 11, né, que eles ainda estavam antes de ir pro Edge, então você tem toda essa, por trás dos panos, essa briga entre os browsers ainda, né?
Eu lembrei de você essa semana, que a gente estava falando da última vez que a gente gravou, que eu tinha ficado acomodado no Chrome.
Uhum.
Né? E essa semana eu voltei para o Firefox.
Yes!
Vestiu a camisa da empresa, assim.
Por causa, cara, do próprio Google, você acredita?
Por quê? Discorra.
O Google, ele trocou a interface do Google Ads.
Uhum.
Aliás, Google, pô, ficou uma bosta, confuso pra caralho. Porra.
Galera de UX,
nossa,
ali.
Meu Deus do céu.
Bola ficou, fora.
Ficou extremamente confuso. Mas, enfim, ele ficou mais com a interface muito mais complexa.
Uhum.
E, cara, no Chrome trava direto.
Nossa.
A própria interface do Google no Chrome trava direto.
Uhum.
Aí eu falei, porra, deixa eu testar no Firefox. Cara, funciona liso. Liso, liso, liso. Tenho certeza que o cara que programa a interface do Google usa o Firefox.
Não duvide, porque isso acontece. E isso acontecia dentro da Mozilla também. O pessoal que programava algumas coisas do Firefox, às vezes usava o Chrome para poder testar também.
Não, para testar tudo bem, mas lá eu tenho certeza que o cara usa no dia a dia, porque
não,
funciona
não
muito melhor no Firefox.
Cara, acho que eu vou começar a fazer o teste, eu vou trocar meu
por
Chrome
favor, venha, venha.
Pela Firefox por uma semana.
Venha pelo lado Mozilla
então,
da força.
Aí eu percebi, o Teams funciona muito melhor no Firefox. Infelizmente tem que
o Teams crasha na versão web, crasha bastante no Chrome.
Sim. E várias outras coisas que eu
Discord,
tava acostumado.
Discord trava pra caramba.
Então, e funciona muito bem. Agora eu falei, pô, eu vou voltar pro meu querido Raposinha.
É nóis. Você que tá ouvindo a gente aí, baixa o Firefox. Dá essa oportunidade aí de novo.
O Firefox tem as extensões?
Tem. Cara, muitas ainda.
E a maioria tem pros dois.
É.
E funciona tão bem quanto.
Tem algumas extensões que não tem pro Chrome. Por exemplo, eu tenho uma extensão, que eu adoro isso, eu não sei porque que o Chrome não fez isso ainda. Quando você dá o Ctrl Tab para ir mudando de Ctrl Tab para ir mudando de aba, no Chrome o que que ele faz? Ele vai ou para frente ou para trás.
Uhum.
No Firefox você tem uma extensão que você, ele vai pegando quais as últimas abas que você abriu e que você visitou. Então, sei lá, você tem 10 abas, você acessou a aba 2 e a aba 7, você dá um Ctrl Tab, ele vai para 2, vai para 7. Você não precisa ficar tab, até lá, tab, voltando.
Entendi.
Tipo eu que tô, às vezes, com 150 abas abertas.
Pra todo mundo, porque afinal...
Fica um pouco difícil.
No Chrome você já não conseguiria ter 150.
Não, já tem que chegar a 150, esquece, ele trava a máquina.
Um comportamento estranho do Chrome também, que você falou de tab, se você abrir 15 abas no Chrome e você der Ctrl 9, que você consegue mudar de aba pelo número dela. Se ela,
sim.
Se ela é a primeira, é Ctrl 1 para ir para ela. Se ela é a quinta, Ctrl 5.
Não, eu não sabia.
Se sim. Você der Ctrl 9, você acha, eu vou pra nona, pra nona aba. Não, ele vai pra última.
Não, ele vai pra última.
Você não consegue ir pra depois
do
8.
Então você nunca vai conseguir na 9.
Você nunca vai conseguir na 9 porque ele sempre te direciona pra última.
É tipo aquela maldição do andar em cada país, né? Nos Estados Unidos é o 13º andar. Na Itália, se não me engano, é o 22º. Você não tem.
Não pode. Pra
quem não entendi o porquê. Tipo, talvez porque não tem mais número pra seguir ali 10, né? Ctrl 10 não tem como ir, mas o 9 aceitaria, entendeu?
Poderia ser Ctrl A, hexadecimal.
É, poderia ser Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C. Ia ficar um pouco complexo, mas... Ia ficar meio complexo.
Daqui a pouco você tá com os dedos tudo torto, assim, né?
Talvez.
Aqueles caras que usam teclado 70% pra... Tem que ficar fazendo uns negócios assim.
Tem um recado implícito nisso daí.
É.
Você não deveria ter mais de 9 abas abertas.
Não funciona. Google, desculpa, mas o Chrome puxa muito a memória quando abre muita tab, velho. Infelizmente.
Cara, eu entendo a crítica, mas, porra, bicho, qualquer notebook vagabundo hoje tem 16 GB de RAM.
Mas é absurdo. É absurdo.
Porra. Não. Trava, mano. Trava legal.
É muito absurdo.
Assim, eu fico puto, tipo, você tá com uma aba aberta só e aí você tem um JavaScript pesado, ele não processa. Aí eu quero rasgar a orelha com a unha. Mas, porra, e outra, né, mano? A gente parou de usar favoritos agora pra deixar as abas tudo salva. Você tá com aquela aba que tá lá no teu Chrome há 15 dias.
Tem isso no Firefox pra pinar taba?
Tem.
Fazer pin tab? Cara, eu vou mudar pro Mozilla. eu vou experimentar pra uma semana. Vamos ver.
Isso é muito bom.
É, então, essa questão é legal você... A gente falando de frameworks, JavaScript e tudo, você vê, até voltando ao nosso querido jQuery, você vê como os frameworks influenciaram nos browsers também. Porque antigamente, antes da jQuery, a gente não tinha algumas facilidades no JavaScript puro como a gente teve depois do jQuery. Por exemplo, o Select Query. Você não tinha isso. Uhum. Você tinha que fazer document ponto, element, by, get element by id, by qualquer outra coisa. Então, hoje em dia, você teve muita coisa que aumentou, né, incorporaram dentro da linguagem, do vanilla mesmo, para poder ter todo esse ecossistema de bibliotecas novas, de frameworks novos.
JavaScript vanilla, eu já consigo queryar um cara que vem fazendo jQuery?
Sim, sim. Você tem o document.query select all query selector.
Select by class.
By class.
By ID.
E ele vai te gerar um arrayzinho ali. Pode, e você passa a classe ou ID.
Isso já é antigo, tá?
É, isso já é antigo. É. Mas assim, graças ao jQuery...
Eu sou antigo.
Todos nós somos. Não se esqueça, pô, né? E, 20 anos de Mozilla aqui já, então...
Pois é. E cara... Como que é, agora não estava nem na pauta, mas eu fiquei curioso saber, como que é o desenvolvimento das extensões de browser, já que você manja tudo da engenharia?
Tá.
Como é que eu buildo um XPI lá para instalar?
Então, na verdade, hoje em dia não é mais um XPI como era antigamente. Porque...
.js hoje, né?
Na verdade, ele é como se fosse um web app em si, né? Não é mais só um XPI. Isso eu posso falar no Firefox, no Chrome eu já não sei. Mas antigamente você tinha uma linguagem, entre aspas, chamada XUL, X-U-L, que era onde você definia...
XUL.
Que em inglês eles usam o X como o Z, né? Então o pessoal tinha até uma brincadeira que era com um fantasma lá, que era o XUL, era alguma coisa dos Ghostbusters. A Mozilla é cheia dessas coisinhas de engraçada, né? Tanto que depois a gente deixa nos comentários aí o The Book of Mozilla... que são os easter eggs da Mozilla. Enfim, eu deixo lá depois nos comentários. Então você tinha esse XUL, que era uma linguagem de marcação parecida com XML, que era para você definir a interface da tua extensão. Com o tempo, eles começaram a criar outras coisas, que tinha o Jetpack, que era uma extensão para fazer a extensão, né, que você tinha, já facilitava, você não precisava usar mais XUL.
Framework para criar extensão.
Exatamente. Então você não precisava usar mais XUL, você usava HTML, CSS, JavaScript.
É isso que eu ia falar, cara. Porra.
Foi muito mais inteligente.
Por que que você cria uma outra linguagem para...
Exatamente.
Para um mundo que é HTML, CSS, JavaScript.
Sim.
Né?
E aí você ele empacotava... Agora eu não vou lembrar qual que era a extensão, mas era realmente um pacote.
Sim.
Como era o XPI.
Uhum.
Então,
não é mais XPI.
Não. Hoje em dia, eles pode ser que ainda tenha alguma extensão perdida lá em XPI dentro do Mozilla Addons, mas já mudou tanto que hoje em dia você faz com o básico, HTML, CSS, JavaScript.
Entendi. Né? E aí
você tem o AirbWorkers, você tem uma porrada de coisas que você consegue acessar, como antigamente você não conseguia, por causa de segurança e tudo mais, você consegue acessar coisas de dentro do browser.
Eu juro que foi pura trollagem com meus amigos, mas eu criei uma extensão para o Chrome. Eu falar que eu criei, não. Eu procurei no GitHub uma extensão específica, que era aquela extensão que trocava todas as imagens do seu navegador pelo...
Nicolas Cage?
Era essa pegada aí. Acho que era pelo Nicolas Cage. Uhum. E aí eu clonei o repositório dos caras. Clonei e coloquei no meu repositório, né? Fiz um fork. E troquei o banco de imagem, coloquei a imagem de um parceiro meu, que trabalhava comigo. E aí, quando você baixava a extensão do Chrome, todas as imagens ficavam as imagens do cara que trabalhava comigo. E era um arquivo .javascript. Por isso que eu falei .js.
Depende do browser, cada um implementou de um jeito, né?
Sim, entendi. Então, cara, foi os $5 mais bem pago da minha vida. Paguei $5 para poder ter a conta, para poder publicar lá a extensão. O pessoal da empresa fez vaquinha. Tudo para juntar $5 e publicar.
Para poder sacanear um cara. Maravilhoso.
Você vê como é o objetivo.
Você vê como o pessoal é engajado.
Os caras criaram um bucket na GCP com banco de imagens só para poder puxar.
É isso aí, cara.
O importante é zoar
tava,
o cara.
Tava, né? Sem gira aberto no dia.
Tava tranquilo. Era uma segunda-feira ainda, né?
Pois é. Cara, então, já partindo aqui para o segundo tempo. Para onde vai tudo isso? Porque a gente está aí com um mundo bem consolidado desses frameworks. E só que eu percebo que já está aí um tempo meio que em instabilidade ali, né? Dentro, surgindo novas versões, os mesmos frameworks e tal, mas não surgiu nada muito
diferente,
né? E aí entra a minha curiosidade aqui de saber como funciona o WebAssembly.
Boa, vamos falar de WebAssembly.
Antes,
o que é o WebAssembly? Eu não sei, tá?
Antes, até para fazer um paralelo, dizem que com um pouco de Durepox e JavaScript você recria o mundo, né?
Faltou o Mentex.
Talvez um Mentex.
Um vídeo no YouTube, como fazer maconha com JavaScript. Clips no Mentex e JavaScript.
É, clips no Mentex e JavaScript você faz.
Já que a gente vai falar de assembly para web, esses motores de JavaScript, eles são extremamente complexos e completos, né?
São.
Porque, como que funciona isso, por exemplo? Eu já vi... porte do kernel do Linux rodando em JavaScript. Velho?
A galera faz umas mágicas com JavaScript.
Eu já vi o Windows 98 rodando no browser com o JavaScript.
Cara, essa é nova pra mim.
Porque, aí eu tô dando esse exemplo por quê? Porque, cara, pra você, se você consegue rodar um sistema operacional dentro do browser com o JavaScript...
O que você não consegue?
O que você não consegue?
A gente teve um equipamento uns anos atrás... chamado Chrome OS, que era aquele notebook, que era um browser, onde você rodava todas as aplicações ali dentro. Né?
Verdade. Aliás, que fim teve o Chrome OS?
É, boa pergunta. Não sei. Se alguém souber, aproveita também, deixar nos comentários, né, do Chrome OS, se alguém chegou a ter também.
Verdade.
O Chrome OS.
Bota aí no comentário.
Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, VMBears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
Para a gente falar disso, então o que é o WebAssembly? Tá. WebAssembly.
Ok. Para a gente falar de WebAssembly, na verdade, a gente tem que dar um passinho um pouco antes ali, né, de uma tecnologia, de entre aspas, não de web, na verdade, né, mas que eu acho que trouxe o JavaScript para fora do browser. Porque a gente tinha essa questão do JavaScript ser dentro do browser e você era ali, era teu playground ali e acabou. Depois disso, né, do Node.js, você liberou o JavaScript para ser uma linguagem não só web.
O que aconteceu foi que levaram o motor para dentro do sistema operacional.
Exatamente. Você tirou o V8 ali de dentro do Chrome, isolou ele, a engine só de JavaScript, que, como eu tinha comentado, essa separação de engine de HTML, CSS e JavaScript ajudou você ter um V8 ali pronto para fazer um Node. Então, acho que isso daí começou a coçar a galera. Falou, peraí, se a gente tem hoje uma tecnologia que consegue tirar o JavaScript de dentro do browser e levar para outros lugares, então a gente provavelmente consegue fazer mais coisa para ou levar para dentro do browser ou rodar em outros lugares, né? E até aproveitando, né, a questão do Node é um marco pro JavaScript, para a linguagem em si. Porque hoje, se você está desenvolvendo com Angular, com React, com Vue, você vai ter o seu início ali do projeto baseado no Node.
Tudo.
É ele que vai dar o start no Node.
Tudo baseado em Node.
Exato. As bibliotecas, né?
Eu como sou você fã vai. Do Node.
Cara, o Node é sensacional.
É que eu acho que eu uso do jeito mais difícil do mundo. Dou um NPN, rodo ele direto no browser, containerizo e boto para rodar no Kubernetes.
Até que tá bonito, viu?
É, tá organizadinho.
Tá organizado.
Faz do jeito mais rudimentar, digamos assim. Mas geralmente eu uso pra fazer um web service, alguma coisa mais bestinha.
Assim. É, então, mas até você parando pra olhar, você fala assim, cara, todos os frameworks hoje em dia, você usar Node, né? Usar a infraestrutura que o Node te permite pra criar esses frameworks de JavaScript, pô, é a roda, né? o ciclo se fechando.
Sim. Né? E eu percebo que nesse momento a gente conseguiu criar o conceito de fato de uma aplicação web.
Sim.
Com a parte que é front-end, de fato, ali, HTML, CSS, mas ele tem um pré-processamento no back-end com Node também, né?
Exato.
Então eu consigo subir uma coisa só, né? Que vai me servir os estáticos, os processados, mas eu tenho também ali uma parte rodando também em server-side.
Sim.
Certo? Que antigamente, na minha época, a gente fazia ali com PHP, isso, etc. Isso. E o HTML, CSS na outra ponta.
É, né? Hoje, com o Next, você consegue ter tantas APIs quanto o front-end, tudo no mesmo projeto. O Next permite você fazer isso também, né?
Tem a parte do server deles. De adicionar testes também, né? Você tem... É, a gente já vai chegar no WebAssembly, mas assim, questão do Node, por exemplo, você tem abstrações de browsers, por exemplo, Puppeteer, ou... Outras ferramentas para você fazer testes unitários e testes funcionais em browser sem precisar renderizar o browser. Ele faz isso em modo texto, digamos, né, para a galera entender. Você faz isso no teu console ali. Né? Então, mais uma vez, você conseguir desmembrar o browser a um nível de você não precisar renderizar a visualização dele. Você não precisa estar com ele aberto. Você rodar teste de HTML, CSS e JavaScript... tendo outras coisas. Então, a galera começou a... Peraí, né? A gente não precisa mais ficar exatamente preso dentro do browser.
Tipo o Chromium Driver, que é exatamente. Uma abstração que eu consigo rodar para fazer teste unitário, automação, isso. etc.
O Puppeteer é baseado no Chromium Driver. Né? É. E, enfim, aí o pessoal começou a olhar e falou, bom, a gente depende ainda de JavaScript para rodar dentro do browser. Então, agora é o caminho de volta. A gente saiu, tirou ele, botamos para o Node, levamos o JavaScript para fora do browser. A galera falou, bom, vamos tentar voltar. Mas como? Vamos botar o JavaScript de novo? Não. A gente tem C, tem C++, tem Java, tem Rust, tem Python, tem uma cacetada de linguagem boa que a gente poderia rodar dentro do browser. Né? E aí entrou a questão do WebAssembly. O WebAssembly, se eu não estiver errado, foi criado em 2015. O pessoal começou com um projeto chamado ASM.js, que era Assembly...
ASM.js, cara.
Assembly cara. Alguma coisa. E aí evoluiu para o WebAssembly, que aí eles, o pessoal da W3C absorveu, olhando e falando, olha, isso daí pode dar um padrão, né? Vamos absorver. E aí, W3C você tem Mozilla, você tem Microsoft, você tem Google, você tem Apple, você tem outras empresas que também estão ali para desenvolver um padrão. Ou seja, hoje o WebAssembly não é mais uma... só um projeto inicial. Ele já está começando a criar corpo para ter padrão. Mas voltando aqui à definição, o que é o WebAssembly? É você poder executar códigos criados, na verdade, aplicações criadas em outras linguagens dentro do browser. Dentro do browser, entre aspas. Você tem um sandbox e você não executa aquele código diretamente no browser. O JavaScript só chama ele para aí sim ser renderizado, né?
E quando você fala de código gerado por outras linguagens, é rodar um binário, não importa onde ele foi criado.
Exatamente,
certo?
É um binário. No final ele vira um binário. É, ele vira um assembly mesmo, só que é uma especificação de assembly feita exatamente para o browser poder entender e o JavaScript poder puxar isso para poder renderizar no browser. Né? Então você tem algumas etapas, agora a gente brincando lá com as questões de arquitetura de linguagem, né, e arquitetura de engine, por exemplo, de JIT, aquelas coisas todas, quando você está escrevendo o teu código, você vai escrever normal, em C. Hoje em dia o WebAssembly está suportando C, C++, Rust, .NET, Python, Go. Tem várias linguagens que eles já têm o compilador do WebAssembly para essas linguagens. Então você consegue gerar um código intermediário ali para o WebAssembly entender. Basicamente você tem o seu código, o WebAssembly, o compilador dele, vai gerar um código intermediário que tem duas fases, que uma é texto mesmo, ele escreve, é como se fosse um texto mesmo em assembly, e aí em assembly mesmo, é aquele move, blá blá blá, que a gente tinha lá na faculdade, só que é um assembly um pouquinho diferente, né? Que é o padrão que eles estão fazendo no WebAssembly. Daquilo ali, ele gera o binário. Né? Então, você tem o WebAssembly é como se fosse uma máquina virtual para poder rodar tudo isso. E aí tem aquela velha história. Você fala, tá, mas para que, que eu preciso desse negócio? Uma, que você vai ter a habilidade de escrever aplicações para o browser rodando em outras linguagens, né? Você não vai precisar ter tudo em JavaScript. Você vai ter as suas aplicações feitas em C, em .NET e por aí vai, rodando dentro do browser. Ou seja, você vai ter, entre aspas, chamar binários que não são escritos em JavaScript para rodar dentro do seu browser com mais velocidade. Porque aquilo ali já está compilado.
Uhum.
Né? Você não vai ter um interpretador como o JavaScript que
faz em tempo real.
Que faz em tempo real, que é o Just-in-Time Compiler lá, né? O JIT. Então, você olha e fala, ok, então você abriu o leque do browser para não depender só de JavaScript e ainda adicionou uma questão de velocidade e poder de processamento. Porque se você está rodando aí um binário dentro do browser, você não está mais jogando essa responsabilidade para o browser executar. Ele só vai ler. Né? Então, isso adiciona mais camadas dentro do browser e mais camadas para a sua aplicação. Que você fala, olha, minha aplicação pode ser um pouco mais robusta, que o browser não vai, entre aspas, falhar ali quando eu precisar de mais processamento. Porque já não depende mais dele. Né? Você meio que isola. Tudo bem que isso é rodado em um sandbox, tudo isoladinho, bonitinho, para não ter aquela bagunça de, ok, vulnerabilidade, ataque e tudo mais.
Isso que eu ia perguntar do ponto de vista de segurança. Porque quando a gente fala de execução de binário, o primeiro alerta que vem é sobre privilégio, segurança, etc.
Então.
E aí isso estaria preso ali dentro de uma área diferente dentro do browser,
isso.
Que provavelmente você não tem acesso ao resto da máquina, é isso?
Você tem alguns... eles estão começando a fazer algumas APIs para você poder acessar coisas da máquina. Mas quem vai fazer esse acesso não é o teu binário. O browser em si vai chamar essas APIs.
Entendi.
Tanto que tem uma outra... é meio que, se for pensar, um fork da galera do WebAssembly, que tem o pessoal da W3C, que está criando os padrões, e tem o pessoal da Bytecode Alliance, que são outras empresas que também estão trabalhando com WebAssembly, só que o foco dessa organização, que também tem empresas grandes, tipo Shopify, tem o pessoal da VMware, do Docker, Red Hat, tem uma galera grande ali focada nessa questão de segurança. Porque eles estão desenvolvendo os padrões junto para falar, olha, peraí, não é só você enfiar isso aqui dentro do browser e sair usando a máquina do cara.
Cara, porra,
tudo que renderiza dentro do browser sempre é a parte mais delicada, é a
exatamente.
Parte mais sensível do sistema e é por onde vai acontecer algum ataque ou alguma coisa ali. Então, segurança é ponto crucial pra caramba nesse ponto.
Porque se a gente já tem esse problema hoje com um código malicioso web... você exponencia isso absurdamente quando você fala de binário.
Colocando um binário ali, né? Você tira um monte de camada de segurança.
Sim.
Ou que fosse atrasar o cara, né? Você tá deixando ele mais na cara do gol.
Tá na portola.
É verdade.
Cara, que porra, eu fiquei interessado para entender como é que funciona essa arquitetura behind the scenes.
É, legal. Inclusive, esse foi o tema do meu TCC na faculdade. Foi mostrar o processo de compilação de ponta a ponta de como fazer o WebAssembly sair de um C, de uma linguagem C, até rodar esse resultado dentro do browser.
Caraca, que muito louco.
Cara, quem diria que a gente ia voltar pro Java Applet, hein?
Né? Foi exatamente o que eu pensei. Foi exatamente. Porque a hora que eu olhei, eu falei, ok, isso é uma VM. É. Tá bom. É. Né?
O Java Applet
só é faltou isso, o J. Né? Até uma curiosidade interessante, assim, né? O pessoal fala, mas tanto que se você acessar a documentação do WebAssembly dentro do MDN, que é o Mozilla Developer Network, até para quem acessa aí, é uma boa documentação de um monte de coisa de web, eles falam que ainda é uma tecnologia experimental. Ou seja, não está ainda...
Caraca, desde 2015 ainda experimental, de tão pancada.
Exatamente, que é. O negócio ainda está... ele está na versão 1.0, mas ainda, né, aquela coisa de, ó, vamos com calma.
Não está tão estável.
Mas tem projetos muito grandes que provavelmente vocês dois já usaram ou já ouviram falar que estão usando WebAssembly por debaixo dos panos para melhorar.
Quais?
Um deles chama Figma.
Ah, usamos.
Entendeu? Figma usamos é muito. Um cara que está usando WebAssembly para poder melhorar a performance dele, porque ele foi criado fora do browser, o Figma. Depois que eles trouxeram para dentro do browser. Né? Era uma aplicação apartada. E com o WebAssembly, eles conseguiram ter mais performance em questão de renderização de interface, trabalhar com imagem lá dentro e tudo, por conta do WebAssembly. Então, tem coisas que não são escritas em JavaScript ali. Eles escrevem fora, muito provavelmente. Essa informação eu não consegui encontrar, mas deve ser um C da vida ali, uhum. um Rust, alguma coisa assim,
uhum.
para poder jogar de volta ali via WebAssembly.
Deixa eu ver se eu entendi. O WebAssembly, basicamente, é um nível absurdo de modularização de aplicação.
Basicamente.
Você pode desenvolver o core do teu negócio em WebAssembly, e ele pode ser... pode rodar dentro do navegador, uhum. ele pode ser um .exe, ele pode ser um ponto .iso... Ele,
mais é ou menos, mais ou menos. Na verdade, ele não vai ser um .exe, porque como você está escrevendo alguma coisa muito específica, você vai modularizar só uma parte, você não vai fazer o todo do teu...
Pelo menos o core. O coração do negócio.
Dependendo que você for usar... O compilador é diferente, né?
Exatamente.
Ele não gera um .exe ele como não vai se gerar fosse um rodar para o... O processador da máquina interpretar.
Ele gera um ponto ASME. W-A-S-M.
Mas aí não tem como converter. É inconversível esse cara para rodar dentro de um Electron da vida, por exemplo. Caso ele foi escrito em JavaScript.
Não, você pode. Por você exemplo. Pode. Você pode. Porque como o Electron é um browser ali, você pode... Na verdade, assim, você não vai colocar ele dentro do seu pacote. Você pode chamar ele via web como se fosse uma CDN. Entendeu? Essa é a grande sacada.
Você pode ter funções que fazem...
Caraca, exatamente, cara. Exatamente.
Cara, você falando, eu me lembro já de ter fuçado aí nos código-fonte, nos developer tools, de ter achado uns pontos ASME por aí já.
Exatamente. É por isso.
O que significa ASME?
É WebAssembly...
É com W, né?
É, W-A-S-M. É WebAssembly Module, se eu não me engano.
É isso, é um nível de abstração absurda. Você modularizou tua aplicação a ponto dela rodar em qualquer lugar.
Outra aplicação interessante que muita gente conhece e muita gente usa na web chama AutoCAD, que também está usando WebAssembly.
AutoCAD.
Porra, tem AutoCAD para web?
Tem. Eu fiquei queixo caído.
Porra, né? Até ontem precisava de um caminhão de máquina para rodar, agora está rodando no browser.
Está rodando no browser.
Só falta falarem que o Spring Boot é WebAssembly.
Não duvide.
Spring Boot.
O Wellington vai ter um troço aqui.
Spring Boot rodando no browser.
Imagina que beleza.
Mas olha, só tem um Kubernetes rodando no browser, velho.
Docker.
E até falando em Kubernetes e Docker, eu li um post do criador do Docker falando assim que se na época que ele começou a criar o Docker já tivesse o WebAssembly...
Teria feito.
Seria um caminho diferente que eles iam seguir no desenvolvimento.
A gente ainda vai descobrir que a gente tá numa Matrix e o mundo tá rodando no browser de alguém.
Não duvide.
Não duvide. A gente é o The Sims do cara.
Isso, né? A gente é o The Sims do cara que a gente tá rodando, na verdade, num dom de um Firefox gigante.
Eu não sei se hoje em dia com celular e aplicativos, acho que essa questão ficou um pouco mais espalhada. Mas eu e você, eu não sei se ele chegou a pegar.
Não, que é mas, criança. É um bebê.
Mas assim, antes, né, a gente...
Você quando... não usou nem MSN.
Usei.
Ah, então...
Tremia muito a tela dos outros.
Usando o AMP lá, como é que era aquele... Player de
Winamp.
Música. Winamp.
Usei o Winamp pra criar a rádio online. Usei muito.
Não é tão menino
precoce.
Assim.
Minha época de Rabu lá tinha... tinha rádio lá, eu criei minha rádio, tinha dois ouvintes, minha mãe e eu, mas tinha.
A mãe, você é um primo, né?
Ah, é.
Mas assim, o interessante de ver essa caminhada, porque... Antes do HTML5, você ainda tinha algumas coisas que você ficava instalando muito na sua máquina, né? E você vê que a importância do browser é que um monte de coisa migrou para a web. Então, hoje em dia, você faz muita coisa na web. Tudo bem que muitos desses sites viraram aplicações, por exemplo, no celular, né? Mas se você for parar para pensar, ali provavelmente está rodando um web view da vida.
Uhum.
Né? Então, você tem um aplicativo, mas o que está rolando é a web. Tem até uma frase que o pessoal usou numa campanha da Mozilla, que era de todos para todos. Então, se você for olhar esse de todos para todos, você vai ver que a web é feita para rodar uma cacetada de coisa, né? De todo mundo para todo mundo. Então, hoje em dia você tirou essa responsabilidade do browser em si, mas a web como conceito, ela está em todo lugar, né? Então, essa questão de você ter outras aplicações interferindo, entre aspas, na web sem ser escritas em JavaScript, te dá um mundo diferente. Tem jogo sendo escrito em JavaScript com WebAssembly. Se eu não estiver enganado, tem coisas dentro da Unity que o pessoal estava cogitando a fazer com WebAssembly.
Imagina criar seu jogo dentro do próprio navegador.
Já tem.
Com o Unity.
Já tem.
Que da hora.
Entendeu? Então...
Eu vejo uma tendência de o navegador ser o próximo sistema operacional, né? Uma abstração de um...
Por isso que a gente tinha lá o Chrome OS, né? Que foi a tentativa do Google
de fazer.
Acho
que não deu muito certo, não.
É que os caras botaram os Chrome OS nos notebooks, parecia os notebooks do Seninha, tá ligado?
Você ganha... Notebook da Xuxa, né?
Você comprava uma sandalinha pro seu filho e o notebook te brinde. Pô, não era, tinha como aquilo isso, dar certo, né, mano?
Ah, cara, que absurdo.
Mas assim, até uma coisa que o pessoal... Eu cheguei a acompanhar uma época o grupo de discussão de padronização do WebAssembly lá na W3C. E o pessoal sempre falava, cara, a ideia do WebAssembly não é matar o JavaScript. Pelo contrário. É dar mais liberdade para as pessoas usarem outras coisas fora do browser. E aí, quando for usar no browser, o JavaScript ser só o cara que vai fazer as chamadas ali. Ele não vai renderizar nada. Sim. Mas ele vai fazer as chamadas ali por trás dos panos.
Seria o orquestrador ali do processo.
Exatamente.
A pergunta do Wellington me preocupou um pouco referente à segurança. Como que está hoje a segurança referente ao WebAssembly? Eu sei que existe aí várias estratégias e várias técnicas de segurança hoje em dia, de criptografia, SHA-1, SHA-5 e essas paradas aí. Isso se aplica também para esse universo de WebAssembly, de criptografia, de garantir a segurança...
De permitir
que o teu build seja seguro, de fato.
Porque se você for pensar que ali você está rodando um binário, né, para você trazer aquilo de volta já é mais difícil. Né? Você não está rodando um JavaScript minificado, por exemplo.
Um glificado.
Também. Exatamente.
Então mas é possível fazer a engenharia reversa do binário, não?
Sim. Tanto que tem alguns testes que eu fiz na parte do paper, que era você trazendo do entre aspas, pré-compilado, né, a parte do assembly mesmo que ele gera, trazendo de volta para o código C. Então você tem como fazer isso.
Assim, eu penso que tudo surgiu dentro de binário.
Sim,
hoje.
Sim.
E tudo é binário, tudo surgiu do binário, tudo volta para binário. Então eu posso afirmar que temos tecnologia suficiente para transformar códigos em binário e destransformar também.
Mas
então, o fato de estar em binário, não acho que seja o fator de segurança máximo, entendeu?
Não, na verdade, ele é um complicador de segurança. Né? Porque a engenharia reversa, para mim, ela é pouco relevante. Porque, porra, JavaScript, você acessa JavaScript de qualquer site, se quiser.
Qualquer lugar.
Né? E você tem acesso direto ao fonte. Então, não...
Estranho, mas tem. Sim.
Então... Não seria um problema fazer uma engenharia reversa de um WebAssembly, né? O ponto principal é que você não tem uma inspeção em tempo real daquilo que foi buildado no browser.
Porque está em binário.
Porque está em binário. Então, você não sabe exatamente o que está rodando ali.
Exatamente.
Né? Diferente do código interpretado que você consegue em tempo real, sei lá, você não vai conseguir... fazer alguma coisa em tempo real que o browser não tem acesso. Né? Então, isso tem que ser equivalente também para o código compilado. Né? Mas eu já sinto a segurança um pouco maior quando o Clauber explicou que você tem uma VM ali e ela é limitada. Né? Então, você vai ter APIs de acesso à máquina local. Sim, então
portas
você...
específicas isso, que vão
isso.
estar.
Exato. Aí, quem vai delimitar isso daí é a tua VM. Né?
É. Porque a gente tem um instinto de, porra, vai rodar binário no browser. Tipo, como se você fosse baixar um exe e rodar na tua máquina. É a primeira. Você imagina algo mais imediato assim, né? Na verdade, você está rodando dentro de uma cápsula ali que vai ter suas limitações, né?
Exatamente. Inclusive, assim, até de curiosidade, o pessoal já criaram um projeto chamado WASM Time, que é para você rodar o WASM em linha de comando.
Começaram a criar o CLI já.
Apartar do browser tudo que você quiser. Você vai como se fosse um node, né?
Entendi.
Então você.
Pô, mas evolve, vai. Você vai rodar, você fez o negócio em C pra rodar no browser. Depois você pega o fez o browser lá e faz logo em C, porra.
É, pode ser alguma coisa pra, sei lá, escrever teste, não sei.
É,
né?
sim.
Ainda tá bem no começo esse projeto.
Sim, porque aí você pode automatizar um pipeline e tal, e deixar. Faz sentido.
Né? Você pode tanto usar ele num node ali da vida, com ASME. Direcionar para o browser, você pode...
Sim, sim. Né?
Ou até usar num Docker, por exemplo.
Sim, não tem independência do browser para testar. Muito bom. Meus amigos, eu gostaria de continuar esse assunto com vocês, mas estamos no limite do nosso tempo.
Senhor.
Né? Depois o editor me mata. Uhum. A gente para. Eu agradecer a presença de vocês aqui. Eu tive um refresh de tecnologias front-end hoje. Tenho certeza que os nossos ouvintes também interessados nessa trilha também se beneficiaram bastante. Quero deixar uma última pergunta aqui para vocês. O cara que quer entrar no mundo front hoje, para onde ele começa?
Eu falo ou você fala?
Vai aí, eu complemento.
Tá. Para onde o cara quer ir? Primeiro, não entre na área front-end só porque tá no hype, só porque o pessoal tá todo mundo indo. Pô, eu vou também. Até a gente, que já está anos, eu já tenho mais de 8 anos, você também já tem ano pra caramba de desenvolvimento front-end, dá 5 minutos, dá vontade de desistir de jogar tudo pro alto, mas a gente, cara, é o que paga a nossa conta.
Isso não é front-end, isso é TI.
É o geral, né?
Cara, não é fácil, tá? O pessoal tem, o front-end tem a fama de ser mais fácil, porque... É só interface do usuário, é só isso, é só aquilo.
Só
mas...
interface do usuário.
Hoje em dia, cara, as buzzwords que tem aí, as palavras, as frasezinhas que tem de bem SCSS, SAS, HTML5, HTML3, JavaScript, JS, tem uma sopa de letrinha gigante, Git, UX, UI, tudo faz parte do front-end ali, então é um absurdo grande. Então a minha dica para quem quer entrar na área é conheça tudo de fato. Porque a área front-end não é só o desenvolvimento. Tem também a parte de desenvolvimento de tela, que é UX UI, é interfaceado. Tá? Você vai pensar na experiência do usuário. E isso é considerado, sim, front-end. O pessoal fala que não, mas é. Então, como um bom dev front senior, depende. Depende do que você quer, cara. Tipo, você é mais fã de código, vai estudar. É os primórdios, né? Não seja desenvolvedor...
De framework,
cara. Aprenda o básico. Exato. Aprenda o JavaScript, o HTML, o CSS, porque em cima disso você vai tirar qualquer framework, qualquer biblioteca de JavaScript de letra. Então, se você conhece o core do negócio, você vai tirar de letra qualquer coisa. Então, é uma coisa que eu acho que as pessoas não falam muito hoje em dia, né? Simplesmente você vai ganhar... Entra na área que você vai ganhar um salário alto, não é assim. A minha dica é estuda os primórdios. Estuda JavaScript puro. É chato, mas vai te ajudar muito e vai te dar muita mais credibilidade na área. E recrutadores, né? Estão olhando para quem conhece de fato e não só aprendeu como é que se faz, mas sim como faz. Entendeu?
Vai dar uns get element by ID primeiro.
Exatamente.
Isso.
Chefe.
Vai conhecer o core de tudo, que é importante. Conhecendo isso, você vai entender como que o Angular funciona. Por que, que existe um NG4 lá? Você entende como que o NG4 funciona por dentro. Cara, isso é... Tipo, é ouro no mercado hoje, entendeu?
A trindade do front é o HTML, CSS, JavaScript. Eu falo isso há anos e não muda, né?
Não muda, cara.
E conheça o seu browser, como funciona um browser. Independente se é Chrome, se é Firefox, se é Edge, Brave, se tem gente usando o Opera ainda, deve ter. Mas,
sempre tem um doido.
Mas conheça o seu browser, porque muita coisa do front-end hoje ainda depende do browser, mesmo a gente falando aqui de WebAssembly e tudo mais. Mas, e Node, né? Mas, assim, estude a trindade do front, que é o JavaScript, CSS e HTML, e conheça como o browser funciona. Porque tudo que você está usando ali de HTML, CSS e JavaScript, nasceu para poder rodar dentro do browser. Né? Então, pelo menos você saber, é o que ele falou, saber de onde veio, para depois estudar o framework que você quiser, a tecnologia que você quiser de front. Então, aí o céu é o limite.
Tem bastante empresas, como, por exemplo, a Dio. Não é public, poderia ser, tá, Gil?
Mas fica a dica.
É Digital Innovation One. Tá?
Pra no telão aqui.
Pra quem quiser entrar na área, eles pegam bastante gente que tá começando. Chama Digital Innovation One. Só jogar no Google lá, primeiro link. Eles são bem grandes aí. Eles te pegam pra te ensinar. Você não paga nada, até onde eu sei, pelo menos. Não paga nada. Eles te ensinam ali o básico e eles têm parceria com várias empresas. A Vanadia, Accenture, IBM. E essas empresas abrem vaga de estágio ou desenvolvimento júnior, por exemplo, para você. Uhum. Eles vão te pagar praticamente para você aprender. E é o começo de tudo, onde tudo vai deslanchar aí, tá? Então, conheço algumas pessoas que começaram pela Digital Innovation One. E, cara, estão no mercado aí como desenvolvedor já há um tempo. Então.
E falando até de documentação, Mozilla Developer Network, que esse negócio é anos atrás, a galera vem colocando material ali, definição de JavaScript, definição de CSS, HTML, uma porrada de coisa. Então, tem em português, tem tradução lá. MDN, procura aí no Google e use as ferramentas e as documentações certas para poder aprender.
Muito bom, vou deixar os links aqui na descrição. Então, você que se interessou, estará muito bem assessorado aqui pelos links dos meus amigos. Isso aí. Cláudio, obrigado, meu
Imagina,
velho.
Imagina, tamo
Como
aí.
Sempre dando aula aqui com a gente, cara. Obrigado.
Que isso.
Bruninho?
Eu.
Obrigado, cara.
Tamo junto. Qualquer convite, tamo aí.
Que dia volta o POG?
Cara, dia 2 de fevereiro. Tamo com novidade legal aí. Dia 2 de fevereiro a gente volta ao vivo, tá? Nessa sala, inclusive, voltaremos. E vai ser bem legal aí a nossa volta.
Show de bola. Vou deixar o link aqui também. Isso aí. Marcar o podcast, arroba, o retorno.
Arroba podcast oficial aqui no YouTube.
Isso aí. Acompanha que os caras são bons.
Isso aí.
E me convidem, quero voltar lá.
Vamos fazer um assunto sobre arquitetura. Vai dar um bate-papo
aí,
legal.
Hein? Opa. Quero estar lá. Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal.
Exatamente.
De encaminhar esse episódio para aquele seu amigo front-end ou aquele seu amigo back-end que quer aprender algo além depois do jQuery.
Exato. Que sofre para fazer CSS.
Que sofre. Então, manda para ele aí que vai ser interessante. E agora você pode ser membro do nosso canal. Novidade. Se você gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar a gente de alguma forma, se você quer pagar o Red Bull do Clauber, se você quer pagar minha cerveja, que hoje eu não estou bebendo, mas você quer pagar alguma cervejinha, você pode.
Podcast de front-end é assim, né? Não tem cerveja.
Não tem, você viu, cara? Os caras, tudo no Red Bull, que vira noite. Aí, você pode contribuir, mandar um super pra gente,
exatamente.
Você pode ser membro do canal e colaborar. Se o nosso trabalho contribui de alguma forma com o trabalho de vocês e você pode contribuir, fica aqui o nosso muito obrigado. Meus amigos, obrigado.
Muito obrigado.
Até o próximo episódio. Valeu!
Falou!